SBS Radio.
Estamos aqui com o Guido Melo, o escritor. A gente vai conversar com o Guido sobre o livro Growing Up African in Australia. Ele é um dos contribuidores, um dos mais de 30 contribuidores dessa publicação australiana que vai ser lançada em breve. O livro, a gente vai saber os detalhes com o Guido. Você faz parte desse grupo de mais de 30 contribuidores. Como é que você se envolveu nesse projeto? Foi um convite? Como é que chegaram em você? Como é que você faz parte desse seleto grupo?
Na verdade, as aplicações para o livro foram abertas pela Black Ink, que é a produtora, a escritora por trás desse projeto, né? E as pessoas podiam aplicar e eu fui uma das pessoas que se interessou, que levantou a mão e disse que tinha interesse. E aí a gente mandava essas submissões para Black Ink. Minha submissão foi uma das selecionadas para as fases finais. É muito importante para mim conectar a minha ascendência africana com a minha realidade no século XXI. E, assim, para quem não é afrodescendente brasileiro ou português, o que você tem que entender é a mesma forma que você, quando você vai fazer um passaporte italiano ou um passaporte português ou de alguma descendente ou alemão, quando brasileiro, você está reconectando com as suas raízes europeias. Para mim, como essa não é uma possibilidade, enfim, por fatores históricos, de uma história muito ruim no Brasil, com a queima dos documentos, a nossa conexão é uma conexão que a gente tem que forçar, porque ela não é uma conexão de documento e até não é uma conexão geográfica específica. Então, para mim, me entendendo como negro fora do Brasil passou por me entender como afro-brasileiro e como parte da diáspora africana no exterior, né? Então eu me sinto como uma parte de uma grande família afro-mundial.
E foi assim que você então se viu nesse projeto? Você falou, não, esse projeto sou eu.
Eu vou te confessar que no começo eu pensei, não tinha certeza se a minha história era realmente relevante, mas ficou claro para mim, em contato com alguns dos produtores do livro, que sim, que eu tinha uma história que poderia somar muito para o livro, e foi assim que essa história foi crescendo dentro de mim também.
Fala então um pouco da história que você resolveu contar no livro, sem spoilers, né? Vamos tentar falar um pouquinho do que você resolveu, né? As nossas vidas são riquíssimas, você escolheu certos episódios, por que que você escolheu esses, assim?
Como eu disse, todo mundo, como eu penso, né? Acho que todo mundo é um livro, todo mundo é uma história, todo mundo tem a sua vida. E para mim, a minha vida na Austrália não poderia existir sem a minha vida no Brasil. Então eu conto um pouco da minha vida no Brasil, crescendo em Salvador, onde eu nasci, e aí logo pequeno indo pro Rio de Janeiro, E me moldando como pessoa no Rio de Janeiro, e depois, como adolescente, e aí depois indo já para o exterior, porque eram 13 páginas, né? A gente não tinha muitas palavras. E aí já indo para o exterior, passando pela Europa, por Paris, e eu não, se eu não me engano, eu acho que eu falo até de Portugal ou não, mas também, e aí depois chegando na Austrália, né? E aí chegando na Austrália como um brasileiro, que aí depois vai se descobrindo mais e mais até se tornar um cidadão. Eu acho que uma das coisas que eu bato muito na tecla é que a minha dignidade, eu descobri a minha dignidade aqui fora, infelizmente ou felizmente, enfim. Foi aqui que eu me senti uma pessoa digna de...
Aqui fora, assim, fora do Brasil.
Fora do Brasil, fora da América do Sul, sim. Então, me descobrindo como pessoa.
Teve um momento que isso aconteceu, algum evento, ou foi aos poucos,
então,
foi todos os dias?
No livro, eu resumi, se fosse uma cena de um filme, ou enfim, uma parte... Acho que eu resumi quando eu estava em Paris... E eu ia nas padarias ou nos bares e eu era recebido com bonjour, monsieur, que, enfim, se traduz para bom dia, senhor. E isso para mim foi... E eu respondia bonjour monsieur para a pessoa, bonjour madame, se fosse uma mulher. E isso para mim era uma, de uma dignidade, de uma igualdade muito bonita, de poder ser, sabe, não moleque, não garoto, não o que, que foi, o que, que você quer aqui? Era, bom dia, senhor, como posso ajudá-lo, sabe? Então, para mim ali é o
Quantos
começo.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 24 para 25.
E você ficou surpreso com essa descoberta?
Eu fiquei bem surpreso porque...
E eu tô me sentindo assim?
Porque muitos de nós, eu só posso falar pela minha experiência. A minha experiência no Brasil era uma experiência total de opressão. E apesar de ser classe média brasileira, classe média baixa, uma experiência total de opressão diária. Desde a polícia... aos professores, aos alunos, aos vizinhos. Eram constantes reafirmação de que você não é digno de estar naquele lugar, de você não merece estar aqui.
Você é um intruso.
Você é um intruso. Então, quando em Paris eu me senti que eu podia fazer parte daquilo, enfim, foi para mim foi um eye-opener. Foi abrir, as minhas portas se abriram. E aí é o começo, então é o começo de tudo. E a Austrália só é o complemento disso para mim. E é isso que eu quis contar, mas o objetivo do meu livro mesmo não é só contar uma história de... Desculpa. De tristeza ou de raiva. É uma forma de fazer com que as pessoas abram os olhos para outras realidades e elas tenham empatia e simpatia por essas outras histórias, assim... Eu recentemente li um livro de uma escritora do Camboja com ascendência chinesa aqui na Austrália que se chama Alice Pong. Pong, P-U-N-G. E a Alice Pong fala da vida dela na Austrália como asiática, como
Qual
imigrante.
Qual livro que é o dela? É o Hidden Gem?
Não, eu acho que é o Hidden Gem, é o último livro que ela escreveu em setembro. Então, depois de ler esse livro, eu tive uma empatia muito maior, não só por ela, mas pela comunidade, pelo entendimento de como as histórias deles... O objetivo desse livro é esse, no momento de política onde a gente tem uma retórica incendiária de algumas partes da mídia e até da população, a gente vem com uma contraproposta. Eu acho que para muitas vezes contra a arma se pode usar poesia, sabe? Você pode usar flores.
Mas é interessante essa sua descoberta da sua dignidade, porque você parecia então que estava se vendo sob o prisma de sempre de outras pessoas.
Sim.
Você acha que hoje você já se vê pelo seu próprio prisma?
Eu acho que cada vez mais, quanto mais eu aprendo da história, quanto mais eu entendo da história afro-brasileira e da nossa contribuição, mais eu levanto mais a cabeça, eu fico mais forte. E isso me faz me ver como eu, como um contribuidor do planeta e não uma pessoa que está de carona. Então, é um processo contínuo, porque são 600 anos de história... das Américas, 500 anos de história das Américas e de opressão da comunidade afro-latino-americana, mas enfim, é um processo de desconstrução que começa em você, mas que também faz parte do coletivo e que hoje eu consigo ver a minha história como relevante e como válida e como importante também. E, enfim, eu acho
importante de ser contada.
De ser contada e de ser ouvida, eu acho. Né?
E a sua história no livro é chamada The Long Way Home e é dividida em duas partes. Tem a sua vida no Brasil e a tua viagem, até talvez em três partes. A tua vida no Brasil, a transição, a viagem que passa por Paris e a chegada na Austrália. Como é que foi a tua experiência aqui? Você falou da experiência em Paris, que foi como se descobriu a sua dignidade, e aqui, como é que foi?
Então,
que é o cerne, né? O core desse livro.
Aqui para mim, crescendo na Austrália, para mim, como eu já cheguei nos meus... no meio dos meus 20 anos, Então, na verdade, não é crescendo como criança, assim, mas é um crescendo como... É quase uma metáfora de crescendo como humano, para mim. Eu cheguei em Perth vindo de Bangkok, vindo de Paris, vindo de Lisboa. E aí foi um choque. Eu lembro de Perth no começo dos anos 2000. Para mim, essa é a memória que eu tenho. Era uma cidade vermelha, de muita terra vermelha, de muita coisa, de deserto australiano, de poucos prédios construídos, assim, nas periferias. Porque eu voltei várias vezes a Perth e eu vejo muitas construções que eu não lembro de estarem ali. E eu sabia pouco, eu sabia que tinham tubarões nas praias, enfim.
E por que que você veio para a Austrália em primeiro lugar? Só para a gente contextualizar.
Eu vim com a minha partner, que era uma australiana. E então... E aí, mas eu cheguei sozinho. A gente veio em voo separado. Eu cheguei sozinho em Perth. Então, para mim, foi muito interessante lidar com as pessoas. Eu lembro que a primeira pessoa que eu fui num pub e... por anos e anos e anos e anos, eu pensava que tinha sido uma coincidência. Mas foi uma pessoa negra. Porque eu cheguei em Perth e eu ainda estava bem brasileiro, ou seja, bem... focado na cultura branca, em lidar com pessoas brancas. Não tinha muito esse ativismo, esse understanding, entendimento completo. E aí, quando eu vi essa cidade inteira, de todas de pessoas brancas, 100%, foi a primeira vez que eu me senti assim, muito negro, sabe? Muito diferente. Muito, falei, nossa, eu sou realmente de outro lugar, assim.
De outro planeta.
E aí o meu olho naturalmente começou a escanear por pessoas negras. E eu lembro que eu vi esse menino. Ele devia estar uns 200 metros de mim, tipo, do outro lado da rua, um pouco longe. E eu meio que saí correndo atrás dele. Atravessei a rua meio na frente dos carros. E falei assim, com licença, quem é você? E o menino falou, eu sou, sei lá, eu não lembro o nome dele. E ele disse assim, eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu sou estudante de engenharia. Eu acho que ele era do Zimbábue, ou do Quênia. E talvez Quênia. E ele disse para mim, eu tô andando. Eu falei, cara, eu também, eu sou do Brasil, vamos andar juntos, vamos ficar juntos. E ele falou, ele topou numa boa, assim, pensando hoje, assim, eu dificilmente faria aquilo dessa forma. Era eu sendo bem brasileiro, assim, e eu o convenci de ir para um bar comigo. E isso não tá no livro, mas eu o convenci de ir para um bar.
Está no livro.
Está no livro?
Está, você colocou que ele está no bar.
Isso.
E ele ficou também impressionado, aí começou, aí virou pra ele também, ele teve uma...
E aí a gente, e aí ele falou assim, o primeiro bar que a gente viu foi um bar irlandês, e eu no Rio de Janeiro, que eu passei minha adolescência, boa parte da adolescência lá, eu gostava muito de rock and roll, e enfim, e eu ia em muitos bares irlandeses. Então pra mim um bar irlandês era uma coisa assim, é o que tem pra hoje, é o que a gente faz. E eu falei, vamos nesse bar aqui, nesse Irish Pub aqui. E ele falou assim, cara, olha pra gente é preto, a gente não vai num bar irlandês. Eu falei, como assim, cara? Isso é século XXI, a gente vai onde a gente quiser. E ele duvidou, eu falei, não, olha só. Ele falou, se você for na frente, eu vou atrás de você. Eu falei, tá bom, anda atrás de mim. E eu fui meio que de linha de frente ali, de alfa na parada e disse, olha, falei pro cara do bar, assim, que era um barman... de cabelo vermelho, ginger, de olho azul.
Vermelho falei, que nem a terra que você tinha visto.
E que nem a terra de perto. Eu falei assim, me dá duas pints, sabe? Me dá duas cervejas. E ele veio e deu as duas cervejas pra gente. E esse menino africano, estudante de engenharia, falou pra mim assim, pô, mas eu nunca imaginei entrar num bar assim. E aí nessa conversa fluiu ali, ele se sentiu muito confortável, a gente...
E foi tudo bem, né? Foi tudo bem com
claro
o barman,
que foi tudo bem.
Vocês...
A gente não sabe...
Vocês dois, né? Mais ele do
a
que
gente
você.
Era diferente. A gente, claro que a gente era... Eram os únicos negros no bar.
Era mas em 2000 e quando isso?
2003, mas bem no 2003. Comecinho. Eu, pra mim, eu não conseguiria imaginar uma situação contrária. Nessa, sabe? A gente não tá em 1960 no Alabama ou no Mississippi. Eu não conseguiria imaginar e acho que talvez... muito da confiança ajuda também nessas situações, né? Muito de você estar certo de que você não está fazendo nada de errado.
E foi uma experiência tão marcante que você acabou adicionando aí no livro, né?
Uma das principais. Não sei o que eu adicionei tanta coisa.
Eu li o seu conto, então eu sei direitinho.
É.
E no prefácio do livro, a editora, né, a famosa escritora Maxine Beneba Clark, ela disse que ela faz essa diferenciação, por que a escolha desse título, Growing Up African in Australia, né, porque a diáspora africana, ela também é colonizadora aqui na Austrália, ela explica. Por que que foi importante fazer essa diferenciação?
É muito importante, quando se usa o termo negro na Austrália, o termo negro é muito interessante. Eu acho que a gente, por exemplo, para quem é brasileiro ou português, enfim, o termo negro na Argentina, por exemplo, é usado para as pessoas de cabelos pretos, são os negritos. E alguns são descendentes de africanos, sim, mas outros, muitos, são descendentes de indígenas. Então, o termo negro, ele tem essas variações, disse o exemplo da Argentina, mas se a gente procurar, a gente vai achar outros exemplos onde ele não necessariamente é a pessoa africana. E na Austrália, o termo negro, black, sempre foi relacionado diretamente ao povo indígena australiano, que são os aborígenes indígenas, que, enfim, a gente chama de First Peoples. Era pra gente importante, quando escrevendo um livro sobre os africanos, os black peoples, que não são indígenas, demonstrar claramente que a gente não tem essa posição aqui de oprimidos totais. Apesar de sofrer opressão, sim, a gente também é parte do problema para os indígenas, que é muito complexo para a pessoa
entender e
facilmente
nessa coisa.
Mas é importante isso, salientar que o africano, ele é black, mas ele não é black no sentido australiano. Como o livro é em inglês, para um público australiano específico, a gente achou que era importante diferenciar isso. E, enfim,
e colocar essa, né,
essa diferenciação. Mas a gente é black também, mas a gente é African black da diáspora. E os blacks indígenas são blacks, são os blacks que aqui na Terra são os blacks, que as pessoas. Mas todos nós somos blacks. Então é meio complexo. Então eu posso dizer que eu sou negro, e o indígena pode dizer que ele é negro, mas no contexto australiano,
Negro é o aborígene.
O negro é o aborígene e a gente é
afrodescendente. Tem uma pergunta aqui da nossa colega Beatriz Wagner, de Sydney. Ela está perguntando o que você acha. Melbourne tem esse problema das chamadas gangues africanas. O que você acha dessas gangues?
Não existem gangues, tá? Existem grupos de adolescentes brancos, ou grupos de adolescentes negros, ou grupos de adolescentes indígenas, ou grupos de adolescentes das ilhas do Pacífico, que andam juntos, como qualquer grupo de adolescentes anda junto em várias situações. Porque para você ter uma gangue, você tem que ter um centro de relativa inteligência, ou um centro, uma fundação, ou uma base e um objetivo, sei lá, traficar drogas, roubar, sabe, é uma gangue com objetivo. Como existem aqui na Austrália, as gangues que existem são gangues de motocicletas, são gangues que se formam para traficar ou para, enfim, impor, para fazer tatuagem, são gangues que existem. Então, isso para mim é importante deixar claro. O que existe toda uma narrativa que é influenciada por Hollywood, por alguns filmes, de que, sei lá, 10 negros juntos podem ser um perigo. E eu não consigo acreditar que isso é uma realidade quando você tem. Se você for na King Street aqui em Melbourne ou na King's Cross em Sydney, você vai ver 10, 20 meninos brancos, ingleses ou australianos andando juntos. E eles não são uma gangue, eles são meninos brancos.
Os grupos asiáticos andam sempre
juntos. E eles podem ou não causar uma briga. Essa briga pode ou não, a casa está de todos serem envolvidos. Então a gente tem que trabalhar, desconstruir essa, desmistificar isso. Dito isso, existem uma pequena parcela de centenas, não chegam a ser milhares, sei lá, 200, 300 pessoas em Melbourne, jovens de origem sudanesa que em algum momento ou outro se envolveram em algum problema ou outro, totalmente difuso, totalmente fora de organização, mas que fazem parte. E isso é geralmente explodido na mídia de forma desproporcional a qualquer acidente. Por exemplo, outro dia teve um incidente na Chapel Street com, sei lá, dois irlandeses e dois meninos australianos brancos, anglo-saxões, que brigaram, e isso não saiu na mídia, saiu um pequeno, uma nota na 3CR. Então, essas coisas ocorrem porque jovens brigam, infelizmente, são pessoas que estão com problemas, e essas pessoas brigam. Mas a narrativa de African Gang está aí, e eu acho que esse livro vem para contribuir ou para desmistificar esse tipo de narrativa.
Como é que você vê a comunidade negra brasileira aqui em Melbourne ou na Austrália, Guido?
Os afro-brasileiros na Austrália são... É uma comunidade muito pequena. É menos de 0,5 dos brasileiros na Austrália são afrodescendentes. Na minha opinião, pessoal, uma vergonha para o Brasil ter essa desproporção absurda num país que onde 50% a 54%, give or take, dependendo da sua análise, são de pessoas negras, você ter, sei lá, menos de 0,5% na Austrália de pessoas negras brasileiras aqui. Então é uma comunidade muito pequena. Então é praticamente impossível afetar uma comunidade tão pequena.
Uhum.
Praticamente agimos como indivíduos diluídos dentro. Eu fui em 4 festas brasileiras nesse longo feriado aqui em Vitória, para quem está em outro estado ou outro país. No estado de Vitória foi feriado na segunda-feira. E eu fui em várias festas. Em todas as festas eu era o único negro brasileiro. E tinham, sei lá, 100 pessoas, 80 pessoas brancas brasileiras. Então a gente é uma minoria quase que invisível. E eu não consigo imaginar que essa narrativa nos afete como grupo, mas sim, provavelmente nos afeta como indivíduos, né? Então, quando eu tinha uma barba longa e outro dia teve um atentado aqui em Melbourne de uma pessoa isolada que não fazia parte de nenhum grupo, mas infelizmente era uma pessoa negra e infelizmente uma pessoa morreu, e foi uma coisa muito ruim de a pessoa ter morrido e de tudo. E para mim, quando eu vi que ele era negro, eu falei, please be white, sabe? Por favor, seja uma pessoa branca. Mas enfim, não era uma pessoa negra, e aí e ele tinha uma barba exatamente igual a minha, tipo, eu raspei minha barba. Mas enfim, isso pode ser paranoia minha.
Mais uma vez, olhando pelo prisma, né? E olha, eu quero falar mais duas coisas. A gente tem que cobrir aqui mais, falar do lançamento do livro, dos eventos que você vai participar no final de semana. Eu queria te perguntar como é que foi se expressar em inglês, como é que foi escrever em inglês.
Para mim, depois de quase 18 anos aqui na Austrália, virou... O inglês é a minha língua, é tão natural quanto o português. Em alguns anos eu vou ter vivido o mesmo tempo no Brasil quanto na Austrália. E eu acho que, assim, por ser um ávido leitor, por ser uma pessoa que trabalha com comunicação e com escrita, e que já tinha escrito alguns artigos antes para algumas publicações pequenas aqui na Austrália, veio muito natural. Para mim é muito natural, eu consigo me expressar muito bem. Então, para mim, para te ser bem honesto, eu acho que hoje eu tenho uma estrutura melhor. Eu teria uma estrutura muito melhor em escrevendo em inglês. Acho que eu poderia, sim, treinar. Se eu fizesse um workshop no Brasil, acho que com certeza eu teria a capacidade de escrever em português tranquilamente. Mas hoje eu tenho uma estrutura que me facilita muito em escrever em inglês, então para mim foi muito natural. E eu acho que isso é uma história muito bonita, assim, muito concisa, em inglês. Então eu não...
Você já começa a pensar em inglês e fica mais fácil de achar as palavras em inglês.
Mas eu fiz,
né,
muitos workshops de escrita aqui, muito Google e lendo muitas outras pessoas, outras biografias, outras histórias. Acho que é importante, para escrever, eu acho que você tem que ler, né? Então, quanto mais você lê, mais você está apto a poder transcrever o que está na tua cabeça. Você está com um pensamento claro. Quanto os pensamentos claros trazem uma fala clara e trazem escritas claras, assim.
Então, tem que começar lá no pensamento, tem que estar claro para daí você poder expressar no computador, no papel. E você vai lançar o livro, fala um pouco pra gente do que vem por aí. Quando
então,
é que
o que vem por aí é assim, o livro vai ser lançado dia 2 de abril, a gente tem uma mega festa no dia 31 de março no Museu de Imigração, aqui em Vitória, para os escritores, mas acho que é aberto ao público. Os links podem ser passados depois no site da SBS. Depois, dia 6 de abril, eu vou fazer parte de um painel no Fitzroy Writers Festival. Fitzroy é um bairro aqui da Inner City, aqui de Melbourne, aqui a 4 quilômetros da cidade. E eu vou fazer parte desse painel falando do livro, em inglês dessa vez, também aberto ao público, e eu acho que é entrada gratuita. E depois, em outubro, eu ainda não tenho a data exata, eu vou estar... fazendo parte do Melbourne Writers Festival, que sempre foi o meu sonho.
Como palestrante, você vai estar lá
palestrante.
Falando.
E aí, eu tomara que seja convidado para outros eventos. Eu já fiz um evento antes, que foi Voices do Brasil, Voices of Brazil, lá em Brunswick. Então, vou participar de vários eventos. Eu acho que é importante a gente ter essas vozes de outras... De multiétnicas, que contam a história da Austrália, porque é muito normal ouvir um brasileiro falar assim: ah, porque eu peguei, eu moro com um australiano, e ele automaticamente deduz que, quando ele diz essa frase, eu moro com um australiano, que o australiano é uma pessoa branca, provavelmente de origem anglo-saxã. E essa frase é uma frase equivocada, não é que a pessoa que diz que tem uma maldade ou é racista, mas ela tá dizendo uma frase equivocada, porque ela tem que dizer: eu moro com um australiano anglo-saxão. Se ela só dizer eu moro com um australiano, não dá para saber que ele é branco, se ele é negro, se ele é brasileiro, se ele é asiático. Todos nós somos australianos, desde que sejamos australianos e cidadãos daqui.
E para as pessoas falarem com você, é Guido Melo, você está no Facebook?
Não, eu tô no o meu Instagram.
É o seu mais.
Afropolitan, que é de afropolitano, de cosmopolita com africano. Então, Afropolitan, aí AU. AU de Austrália. Então, Afropolitan, AU, no Instagram. No Facebook é o Guido Andrade de Melo. E, enfim, e aí seguir a Black Ink, né, que é a Black Ink que fez a publicação do livro,
editora.
E a editora do livro, e eles vão divulgar todos os eventos, blackink.com.au.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.